Senhoras e senhores deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos. Já pus pelo menos ao corrente os nossos convidados qual a metodologia para o funcionamento desta audiência. Queria cumprimentar a Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local, Minha Terra, aqui presente com a Sra. Doutora Regina Lopes, que é Presidente da Direção, o Sr. Dr. Mário Fidal, que é Vice-Presidente da Direção, e o Engenheiro Luís Chaves, que é Coordenador Executivo da Federação. Dar-vos as boas-vindas. Trata-se de uma audição no âmbito de um requerimento apresentado aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a evolução da construção do próximo PDR e do regulamento dos pagamentos diretos. Tal como vos tinha anunciado a metodologia, vou desde já dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a prerrogativa de ser o primeiro partido a intervir por ser autor do requerimento. O Sr. Deputado Miguel Freitas dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começar por cumprimentar os representantes da Federação A Minha Terra, a Dra. Regina Lopes, o Dr. Mário Fidal e o Engenheiro Luís Chaves, pessoas que conheço há muitos anos. Há muitos anos andamos nestes processos. E eu gostaria de começar por perguntar como é que a Federação A Minha Terra vê neste quadro, neste novo quadro de fundos, a questão do desenvolvimento rural. De um ponto de vista geral, se acham que a questão do desenvolvimento rural tem a dimensão que merece naquilo que são os diferentes fundos que concorrem para esta questão. E, naturalmente, se acham que a forma como foi arquitetada este novo quadro, portanto, a arquitetura do quadro, aqui o arquitetado no sentido da arquitetura, se a arquitetura do quadro corresponde àquilo que é do interesse do desenvolvimento rural. Em segundo lugar, para lá da arquitetura, temos a questão da operacionalização. E a matéria da operacionalização, como é que, depois desta arquitetura plurifundos, como é que decorre a articulação entre os diferentes ministérios e os diferentes fundos para este grande objetivo do desenvolvimento rural? Em terceiro lugar, gostava de saber como é que está a decorrer também toda a fase de preparação para este novo quadro. Sabemos que estão abertos os concursos. Gostávamos de saber qual é a vossa opinião da forma como isto tem decorrido e se isto corresponde àquilo que eram as vossas expectativas. Sobre as questões mais concretas. Gostava de saber, até porque ouvimos já nesta nossa comissão posições relativamente àquilo que é o facto das ADLs irem gerir os apoios aos pequenos agricultores ao nível do PDR 2020. Gostava de saber como é que encaram isso. Como é que encaram essa vossa nova função no PDR 2020. Gostava também de saber como é que encaram o facto de, nos fundos de desenvolvimento regional, haver um bolo idêntico àquele que havia no passado, mas a distribuir por muito mais entidades. E distribuir muito mais entidades não significa por muito mais entidades de desenvolvimento rural. Significa distribuir por mais territórios, isto é, por territórios urbanos, territórios pesqueiros ou marítimos e territórios rurais. E quanto é que isso, no fundo, vai resultar para o desenvolvimento rural? Finalmente, ainda uma última questão, porque tivemos acesso a um documento produzido pelas ADLs, Uma última questão que tem a ver com o limite do investimento ao nível dos fundos estruturais, isto é, os 100 mil euros, que é o limite máximo de investimento permitido nos fundos estruturais, quando sabemos, números produzidos por vós, que ao nível do turismo rural, a média de investimento foi de 175 mil euros, o que significa, basicamente, que deixámos de ter investimento ao nível do turismo rural.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Maurício, não. Maurício Marques, não. Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os dirigentes da Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local. É um prazer tê-los aqui para falarem-nos um pouco sobre a questão do, essencialmente, do desenvolvimento rural. Eu, para além das questões que o deputado Miguel Freitas colocou, gostaria de vos perguntar mais três ou quatro que me parecem relevantes. E uma delas tem que ver logo com a primeira, ou seja, não só com a arquitetura, mas com o funcionamento deste período de transição. Ou seja, houve de facto um período de transição, como sabemos, foi uma opção do Governo para que não houvesse um hiato de investimento, como houve, até muito demorado, enfim, isto é motivo de debate político aceso com a oposição, nomeadamente com o Partido Socialista, mas houve de facto um período de transição muito alargado, um hiato sem qualquer tipo de investimento. Portanto, gostaríamos, do ponto de vista das ADLs, se isso de facto funcionou bem, qual é o vosso balanço relativamente ao mesmo. Depois, nós já tivemos aqui outras confederações que nos falaram relativamente à intervenção local, das associações de desenvolvimento local, de estarem vocacionadas ou não para a agricultura. Ou seja, se efetivamente o que está previsto neste momento com este novo PDR, se o envolvimento dessa desenvolvimento local, que não diga respeito essencialmente ao turismo e outro tipo de investimento e à exploração, se efetivamente estas associações estão vocacionadas e têm capacidade para dar resposta a esses mesmos desafios, que são desafios da agricultura mais pura e dura. Depois, a questão dos territórios. Esta dificuldade tem existido entre candidaturas aos territórios urbanos e rurais. Sei que tem havido muita confusão pelo país todo. Gostaria que nos explicassem, porque existem novas entidades que estão, de facto, a concorrer, que não têm experiência, e gostava de perceber, do ponto de vista nacional, qual é a posição também relativamente a estas mesmas candidaturas para estes diferentes territórios urbanos, rurais, pescatórios. Uma última questão que me parece muito relevante tem que ver com os valores. O deputado Miguel Freitas falou no valor máximo que, relativamente e essencialmente ao turismo rural, mas eu queria falar daquele outro que diz respeito à pequena agricultura, os 30 mil euros, estão previstos. 25 mil euros, sim. Se efetivamente, pela experiência que têm, se acham que esse é um valor suficiente. Ou seja, porque da experiência que vamos tendo e no terreno, existem alguns investimentos, nomeadamente reforço de adegas e outros, que estamos convencidos que de facto haverá necessidade. Nós questionámos o Governo sobre essa matéria, o que nos foi dito é que vão avaliar efetivamente as candidaturas e se há muitos projetos nesse âmbito e se for necessário de facto vão fazer esse reforço. Portanto, gostaria de perceber de vossa experiência se este é um valor curto ou se haverá necessidade, efetivamente, de reforçar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDSPP, Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Doutora Regina Lopes, Dr. Mário Fidalgo, Engenheiro Luís Chaves, também já há alguns anos esta parte que nos vamos cruzando. Há aqui uma facilidade relativamente à terceira intervenção, que já não é necessário repetir perguntas anteriormente colocadas. E, portanto, mas há aqui duas ou três notas que eu gostaria de ver da parte dos dirigentes da Federação, das Associações de Desenvolvimento Local, a sua perspectiva relativamente à política geral deste PDR. Nós estamos a falar numa federação que agrupa sobretudo associações de desenvolvimento local naquilo que hoje na gíria política se tem vindo a chamar territórios de baixa densidade, ou seja, muito zonas despovoadas, com agricultura muito importante para aquele território, mas de difícil concretização, E muito também uma área, as áreas tradicionais do artesanato, do turismo ecológico, do turismo em espaço rural, de atividades ligadas ao mundo rural e ao mundo, em alguns casos, de montanha. E, portanto, estamos a falar um pouco disto. E, portanto, quando se perspectiva para as ADLs ou para as associações de desenvolvimento local, de que a minha terra é a umbrella delas todas, há ou não há aqui um trabalho complementar à atividade agrícola que está inerente àquilo que é o desenvolvimento rural? Ou seja, a perspectiva do desenvolvimento rural é ou não é necessariamente feita à custa da atividade agrícola, silvícola, pastoril da respectiva localidade? Naquilo que eu até conheço de algum funcionamento, e eu sou de uma zona fortemente rural e de minifúndio e de situações de explorações agrícolas que têm uma rendibilidade bastante, bastante baixa, a região do Minho e do Alto Minho em particular, com o Parque Nacional da Avenida Jerez envolvido, onde as respectivas associações de desenvolvimento local têm feito um trabalho brilhante em alguns aspectos, na área da gastronomia, na área dos produtos ligados à agricultura, mas de cariz regional, os fumeiros, o porco bízaro, as raças autóctones, nomeadamente a caxena e a minhota e ainda naquela área, esqueci-me agora do nome daquela que é também emblemática ali na zona do Jerez, daqui a bocadinho já me lembro. Há aqui este trabalho feito conjuntamente com as associações, até, em alguns casos, associações florestais, associações, estou-me a lembrar da Associação Florestal do Lima, conjuntamente com a Associação de Desenvolvimento do Vale do Lima, que tem um trabalho em conjunto muito bom. Ou seja, quando se fala na questão de ter como teto máximo alguns projetos, não se fala em projetos que estão ao lado e que contribuem para isto e que também podem ser. Ou seja, quando há um projeto de desenvolvimento agrícola, por exemplo, a instalação de uma unidade industrial, ela contribui para o desenvolvimento rural. Ela está aqui, não está, é naqueles projetos de menor dimensão que não cabem nesses e que estão. Ou seja, esta perspectiva do limite dos 100 mil euros é ou não uma medida para enquadramento destas situações? Era essa basicamente a questão que vos deixava ficar, sendo certo que no âmbito também do tradicional líder há ou não aqui também uma política a manter de continuidade relativamente ao anterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está concluído o conjunto das intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Vou dar agora a palavra à Federação para poder responder, dispõem do tempo de 12 minutos, com a flexibilidade que a tolerância que a mesa também dará seguramente. Por favor.
Muito obrigada. Bom dia ao Sr. Presidente e a todos os deputados aqui presentes. Para nós estes momentos são muito importantes porque nos permitem partilhar algumas das nossas preocupações, sempre na expectativa de que ao termos este debate se possam introduzir melhorias numa fase tão crucial como este ano, em que se encerra o período de programação, se finaliza o período de programação e se lançam os respectivos programas no terreno. Algumas questões são convergentes e eu se calhar vou fazer aqui algumas sínteses. Mas há logo uma questão de partida que o engenheiro Miguel Freitas colocou e que para nós é muito, muito importante, que tem a ver com a forma como se trabalhou a política de desenvolvimento rural neste período de programação que estamos a iniciar. Houve um começo muito interessante, parece-me, relativamente à perspectiva como foi encarado, que foi a possibilidade de ter aqui uma intervenção, uma abordagem ao desenvolvimento rural numa lógica plurifundos. E, portanto, isso criou-nos uma expectativa muito positiva, considerando que a partir daí conseguiríamos ter estratégias de desenvolvimento mais completas, mais coerentes e mais adequadas àquilo que são as necessidades dos territórios rurais. Neste momento, o que nós percebemos é que a articulação dos fundos não tem acontecido da forma mais correta. Portanto, e ao falarmos da articulação dos fundos, estamos a falar necessariamente da articulação das políticas que estão envolvidas e que são programadas em diferentes ministérios. E isso, nisso resulta o quê? Algumas áreas que ficam a descoberto e que ficam sem nenhuma base de intervenção. Dou muito rapidamente um exemplo, a questão do apoio ao associativismo. E aqui a perspectiva do associativismo como iniciativas das organizações no território, e precisamos perceber que o associativismo é uma peça fundamental na vida das comunidades locais. Nós estamos a falar das associações culturais, desportivas, de lazer, todo esse tipo de organizações que dão vida e suprem, fazem, permitem suprir lacunas de serviços nos territórios. Portanto, neste momento não existe a possibilidade de apoiar nenhuma desse tipo de organizações, nem de iniciativas, nem de investimentos. Portanto, e muito rapidamente, esse exemplo que está de facto a desperto. E, portanto, isso são situações que nos preocupam. A mesma coisa, nós pensamos que a não articulação tem outras consequências. No Ministério da Agricultura conseguimos ter o teto de investimento situado nos 200 mil euros, mas vamos para o FEDER e o Fundo Social Europeu, no que diz respeito às empresas, já temos o investimento localizado em 100 mil euros. Ora, quando o nosso programa tem como colagem principal a criação de postos de trabalho, é muito difícil uma empresa dar um salto qualitativo com 100 mil euros de investimento. É praticamente impossível. Ninguém vai fazer determinado tipo de investimentos com esta situação. E, portanto, nós consideramos que o olhar para o desenvolvimento rural neste momento é muito insuficiente. Há um discurso muito forte à volta da política de desenvolvimento rural, há uma aposta séria e há um tratamento diferente no que diz respeito à componente agrícola, de facto, não é? Aí podemos entrar também noutras dimensões, mas no que diz respeito a todas as outras realidades que são determinantes para o desenvolvimento rural, elas não estão, de facto, devidamente consignadas em lado nenhum na nossa perspectiva. Em lado nenhum. Não só no LIDER, como noutras linhas de programação. E há aqui uma situação que nós tivemos a oportunidade de partilhar e que eu vou partilhar aqui mais uma vez e que me faz confusão, faz de facto confusão, é que a abordagem LIDER, o DLBC, agora designado por DLBC, permite intervenções que nos outros programas não é possível acomodar. Portanto, não se percebe porque que não se tratou a abordagem LIDER com uma maior dimensão financeira, com uma maior abrangência em termos de intervenção, para que nos territórios rurais se pudessem fazer intervenções que neste momento são consideradas prioridades negativas em toda a linha. Portanto, essa é uma situação, uma opção que não entendemos, tivemos a oportunidade de a colocar em cima da mesa por diversas vezes, por escrito, e portanto é uma situação que também nos preocupa. De facto, neste momento, esta questão da articulação dos fundos cria um outro flop na nossa perspectiva, que é a questão financeira. E a questão financeira é, de facto, muito séria. Nós estamos a falar, se olharmos, como eu já tive várias interlocuções com os ministros e com os secretários de Estado relativamente a esta matéria, nós temos um valor financeiro no acordo de parceria muito similar àquele que temos no atual período de programação. Portanto, nós tínhamos inscrito no período de programação atual, no eixo 3 do PRODER, 470 milhões, apesar de que os 470 milhões não são só para os GAL, estão lá as outras linhas, estão outras linhas de intervenção, mas pronto, 470 milhões. No acordo de parceria temos 439 milhões, só que o que está em jogo é muito mais, como aliás já foi dito pelas diversas comunicações que foram feitas. O que está em jogo é muito mais. E, portanto, se fizermos bem as contas, de facto, aquilo que vai ser vocacionado para o desenvolvimento rural é muito menos. É muito menos. E, portanto, temos em jogo a questão do urbano, que criou uma situação de tensão muito grande, essencialmente porque a questão não foi devidamente clarificada no início. E, portanto, tivemos um concurso de pré-qualificação que saiu em novembro, em meados de novembro, e estivemos até há cerca de um mês antes, penso eu, quando foram publicadas as listas das cidades que poderiam partir da LBC urbana. Isto é completamente inadmissível. Não se pode preparar, não se podem preparar intervenções de uma forma adequada com este cenário. E o resultado é mau, necessariamente. É mau porque cria expectativas erradas e nós tínhamos dito em todo lado, vamos todos trabalhar na perspectiva de fazermos uma transição tranquila, rápida e eficaz. É isto que o país precisa, é isto que os territórios rurais precisam. E, portanto, a forma como foi construído este aviso, e mais uma vez aqui, essa construção, a má construção, na nossa opinião, tem a ver com a incapacidade de articulação dos fundos e das entidades, e do, evidente, das estruturas que estão por trás, portanto, da parte da administração que está por trás. E, portanto, o aviso é um somatório de pensares e não é uma coisa una e coerente. Não é, de maneira nenhuma. E, portanto, todos vamos ser prejudicados por isso. E, portanto, eu quando estou a falar, não sou eu, Regina Maria, portanto, estamos a falar dos territórios rurais. Os territórios vão ser prejudicados por esta situação. E, portanto, é uma questão, de facto, muito complicada. E eu faço notar e volto a realçar que os 439 milhões de euros não são nada para o desenvolvimento rural, tal como de perspectiva e aquilo que deveria acontecer. Sobretudo porque, neste momento, nós vamos contar sobretudo com o quê? As associações de desenvolvimento local, os GAL. E é preciso ver, quando eu falo de GAL, já estou a falar das parcerias nos territórios. Mais uma vez, não sou eu, não é o meu colega Mário, não somos nós, são as parcerias que estão nos territórios. São os territórios a expressarem as suas vontades de desenvolvimento. Portanto, neste momento, nós temos a maior garantia de financiamento, mesmo assim, é do Ministério da Agricultura, onde estão inscritos 220 milhões de euros. O resto da verba que está inscrita por parte do FEDER e Fundo Social Europeu, ninguém percebe como é que ela vai ser alocada. E o que é que vai ser alocado ao desenvolvimento rural? Eu não sei. Ninguém me responde. Ninguém me responde a esta questão. O que é que vai ser alocado ao desenvolvimento rural do FEDER e do Fundo Social Europeu? Numa conta muito simples, para a região centro, eu peço desculpa por partilhar a parte da região centro, nós podemos ter um cenário de termos 447 mil euros FEDER por GAL. Abrimos um concurso, fechamos o concurso e não conseguimos acomodar todas as expectativas das populações e das organizações. E temos necessidade disso. Nós temos necessidade disso. Se temos um território, nós temos territórios. Diga? Tivemos cerca de, a maior parte de nós teve cerca de 8, 9 milhões de euros no conjunto. Não é bem essa a relação, mas posso desmontá-la, sim.
Para a diversificação da atividade, é essa?
Para a diversificação, é. E, portanto, é uma situação muito séria para nós, para os territórios, para as populações. Uma questão que é muito, muito delicada, que tem a ver com, uma outra questão que foi colocada, que tem a ver com o hiato, que tem a ver com tudo isto. A nossa perspectiva de fazermos a transição rápida e tranquila tinha a ver exatamente com o facto de não termos um hiato de intervenção nos territórios. Neste momento nós estamos há um ano e meio sem mecanismos de financiamento, porque nós fomos o único programa que não foi objeto do regime de transição. E, portanto, isto está a prejudicar seriamente os agentes no território. Outra questão que é complicada também, eu só estou aqui a pôr questões, mas acho que é o momento certo. Outra questão que também é delicada tem a ver com a forma como tudo isto vai ser colocado no terreno. Como é que tudo isto vai acontecer? Estas organizações sempre tiveram uma autonomia bastante grande. No último período de programação, essa autonomia foi bastante reduzida, mas, de qualquer maneira, é uma autonomia muito interessante. É uma autonomia que tem sido muito respeitada pelo Ministério da Agricultura, é importante dizê-lo e afirmá-lo. Uma autonomia, sobretudo, que beneficia os territórios. Beneficia grande e significativamente os territórios rurais. Temos receio que essa questão possa não vir a acontecer da mesma maneira, e isso, quanto a nós, é uma forma de enfraquecer e de fragilizar o exercício da cidadania e do envolvimento das organizações da sociedade civil. E, portanto, também é um alerta que me parece que era importante partilhar aqui nesta sessão, porque consideramos que é uma peça central naquilo que temos para fazer nos territórios rurais. O outro aspecto que me parece que também foi referido, a questão do limite dos 100 mil euros de investimento. Não sabemos exatamente qual é a possibilidade de reverter uma situação dessas, mas era muito importante que existisse essa, que isso pudesse vir a acontecer. É evidente que não adianta nada, não adianta fazer isso sem se pensar seriamente no reforço financeiro do DLBC. Não adianta, é evidente que era também uma solução, mas tudo isto tem que ser olhado de uma forma mais abrangente, mais coerente e integrada. Relativamente à questão do... depois Mário também, se quiser dar... A questão dos pequenos investimentos agrícolas. Esta foi sempre uma situação delicada para nós, muito delicada, porque nós sempre tivemos um histórico de relação com a agricultura. No último período de programação é que fomos afastados do financiamento à atividade agrícola. Portanto, neste último, no PRODER. Portanto, tivemos a diversificação, mas não tínhamos o financiamento à atividade agrícola. Portanto, à partida, vemos com olhos interessantes, temos uma maior aproximação à agricultura. Até porque nós somos... quem lá está no território somos todos nós, não é? As nossas parcerias são as pessoas que lá estão, são as organizações que lá estão, numas com mais peso das associações de agricultores, porque o próprio território tem mais organizações de agricultores, noutros menos, mas é o que o território é. E, portanto, essa é uma componente importante. Qual é o problema? É, de facto, os pequenos investimentos agrícolas estarem encaixados na nossa intervenção com os montantes que existem. Porque o dinheiro que existe vai ter que dar para aquilo que se fez antes... agora falando estritamente na parte da agricultura, vai ter que dar para os pequenos investimentos agrícolas, para a transformação até 200 mil euros, vai ter que suportar as intervenções dos circuitos curtos, vai ter que suportar a intervenção nos produtos locais e também no património, que é um aspecto importante também. E, portanto, para nós, esta matéria também tem que ser vista de uma forma séria. Também tem que ser vista de uma forma séria para que possamos, de facto, dar corpo verdadeiramente às intervenções de desenvolvimento nos territórios. Outro aspecto também que me parece importante, que eu penso que às vezes passa despercebido, é que nós estamos a falar, no DLBC, nós estamos a falar do mecanismo que nos vai permitir fazer financiamento a fundo perdido, enquanto que o resto do quadro comunitário vai funcionar sobretudo com fundos reembolsáveis. E nós consideramos que, tendo em atenção a natureza dos territórios de que falamos, esta questão é muito importante. É muito importante. Muitos dos nossos projetos, dos nossos beneficiários, não teriam avançado com os investimentos se não tivéssemos perante a possibilidade de terem financiamentos a fundo perdido. Deixem-me também dar uma nota positiva. Há um aspecto que funcionou muito bem e que nós consideramos que era fundamental que continuasse a funcionar, que é a regularidade dos pagamentos. A regularidade dos pagamentos permitiu-nos desencadear e melhorar a execução dos projetos nos territórios. O facto do IFAP fazer os pagamentos mensalmente foi, e o promotor, o beneficiário, saber com o que é que conta, foi um aspecto fundamental na boa execução dos projetos. E, portanto, estamos num cenário que é delicado. A nós faz-nos um pouco confusão como é que não se aproveita e potencia a possibilidade do DLBC, da abordagem líder no país. Faz-nos muita confusão. As parcerias estão disponíveis estão interessadas, empenhadas em melhorar bastante o seu trabalho, de se qualificarem, de alargarem as parcerias, e portanto, mas temos dúvidas de que isso esteja, neste momento, esteja a ser devidamente considerado. Eu não sei se o Mário quer dizer alguma coisa...
Só para sublinhar aqui um aspecto, de facto, que, e bom dia a todos, o líder, a abordagem líder de onde este DLBC, no fundo, vem buscar os seus princípios, era, de facto, nos territórios rurais, o único instrumento que ligava atividades, que conseguia, de forma territorial, pensar um território nas suas dinâmicas económicas, diretas, mas também na dimensão social, cultural e de coesão social. E, de facto, quando observamos que estas linhas nos documentos comunitários estavam muito sublinhadas como uma interessante metodologia de trabalho territorial, nós perspectivámos, de facto, que neste novo quadro esta visão e este instrumento seria reforçado para atingir os objetivos que claramente todos colocaram. E para isso, de facto, era necessário reforço financeiro e necessariamente abertura das outras dinâmicas de política regional, da política de coesão, para este tipo de abordagem. E, de facto, nós tínhamos uma grande expectativa de que esta posição e esta transferência destes objetivos se traduzissem em instrumentos práticos no terreno. E, neste momento, com as informações que temos e com, de facto, a dificuldade de operacionalizar estas medidas, porque são problemáticas, implica, de facto, uma nova cultura de articulação entre ministérios, entre setores, não é fácil, muitas das vezes elas vêm de cima verticais, mas são tornadas horizontais nos territórios, e eram estas organizações que muitas vezes transformavam políticas setoriais em verdadeiras políticas territoriais. Mas isto é uma cultura complexa que acreditamos que neste momento não está completamente salvaguardada, por isso estamos numa fase inicial e por isso estes nossos alertas são alertas positivos, tentarmos encontrar os caminhos necessários para que de facto, se fosse possível, concretizar de facto políticas de dimensão territorial. Era só este sublinhado.
Há um aspecto só que há bocado referiu, que tinha a ver com a pergunta direta relativamente à relação da agricultura com todas estas dinâmicas. Nós consideramos que, no que diz respeito à agricultura, aos investimentos na agricultura, nem todos têm uma importância e relevância nos territórios, não é? Há investimento na agricultura que é feito como se uma indústria qualquer se tratasse, sem uma relação direta e uma preocupação direta com o território onde se inserem. Há outras dinâmicas de agricultura, sim, que têm uma relação direta com aquilo que é o desenvolvimento do território, e essa preocupa-nos muito. A pequena agricultura de que falou, os pequenos investimentos, os produtos locais, tudo isso, portanto, são dinâmicas que para nós são muito, muito, muito importantes, e por isso este nosso olhar complexo também para a questão dos pequenos investimentos agrícolas.
Muito bem, está então concluída esta audição, a penúltima audição sobre este requerimento que nos foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queria agradecer à Sra. Doutora Regina Lopes, ao Sr. Dr. Mário Fidalgo, ao Sr. Luís Chaves, a vossa presença hoje na Comissão de Agricultura e Mar. Pedir aos Srs. Deputados, antes de mais nada, desejar um bom almoço. Pedir aos Srs. Deputados que não se esquecessem que às 14 horas continuamos com os nossos trabalhos ainda com esta agenda. Muito obrigado, estão encerrados os trabalhos da manhã.